Então, muito boa tarde. Vamos dar início à audiência à Associação de Professores de Teatro e Educação, que sofreu assim várias sequelas. O pedido de audiência foi pedido, foi chegou-nos em maio. Foi marcada uma primeira data para o dia 16 de junho, só que, entretanto, houve uma medida que se sobrepôs, que foi um requerimento para a vinda da Ministra da Educação aqui à Comissão, que passa tudo e, portanto, foi marcado exatamente para esse dia. Era um requerimento de urgência e tivemos que adiar esta audiência. Por facto, pedimos desculpa. Normalmente tentamos ser mais céleres na resposta, mas aconteceu isto. De qualquer maneira, o documento que nos foi apresentado, a carta inicial que nos foi enviada, já é bastante clara no que diz respeito, pelo menos ficámos com uma ideia da situação. Este documento, que agora é distribuído e que leremos com atenção, naturalmente, é mais completo e, portanto, os vários grupos parlamentares tomarão depois as medidas que entenderem. De qualquer maneira, já pode servir de base para esta conversa. Esta audiência não é possível ser realizada em plenário da Comissão, porque neste momento a Comissão tem vários grupos de trabalho que estão neste momento a tratar de várias coisas diferentes. Aqui na sala ao lado está um grupo de trabalho a tratar do desporto, enfim. Portanto, não há um plenário da Comissão, estão, no entanto, representados vários grupos parlamentares: PSD, PS e PCP. É notável que ainda apareça mais algum grupo parlamentar. De qualquer maneira, toda a informação que nos derem constará do documento, que será distribuído por todos, e, portanto, toda a informação circulará. A audiência, por princípio, é gravada para efeitos de nata, por isso, quando usarem a palavra, terão que ligar o microfone. Dou-vos as boas-vindas. É uma área particularmente interessante e importante no contexto do sistema educativo, mas que não é muito falada. Não é objeto, infelizmente, de muita discussão, e por isso acontece com o teatro, mas com outras áreas também, que acabam por não ter a visibilidade em termos de discussão política que deveriam ter, que, a nosso entender, deveriam ter. De maneira que o facto de terem vindo, de terem pedido para cá vir, levantar a questão para nós é extremamente importante, porque há a oportunidade dos vários grupos parlamentares, no âmbito das suas posições políticas, tomarem as medidas ou as iniciativas que entenderem. Esta audição durará aproximadamente 45 minutos. Peço desculpa também pelo atraso, só que estamos aqui desde as 9 da manhã a fazer audições e, portanto, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Normalmente estas audições começam com os convidados, que fazem, dizem o que entendem, expõem o assunto, e depois os vários grupos parlamentares farão perguntas ou comentários. No fim, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, temos que acabar imprevisivelmente às 3 horas, porque um bocadinho antes das 3, porque temos que ir para o plenário, começa às 3, e, como sabem, hoje há o debate do Estado da Nação, e, portanto, temos todos que lá estar. Sendo assim, quem é que toma? Então, tem a palavra.
Eu começaria por agradecer, em nome da APROTED, esta audiência e a presença dos senhores deputados também aqui. E como foi solicitado na audiência, o nosso pedido tem a ver com a situação dos professores de teatro e educação no nosso sistema de ensino. Já em anteriores legislaturas temos pedido audiências, inclusive esta comissão, e desta vez voltamos a fazer este novo pedido. Já fomos atendidos em audiência por vários grupos parlamentares. Eu começaria por fazer uma breve resenha muito rápida da história do teatro e educação no nosso sistema de ensino, para tentarmos, de algum modo, situar. Ela já é longa, já começou há cerca de um século, com Adolfo Lima na Primeira República, que, partindo das experiências que ele tinha desenvolvido na escola-oficina número um na Graça, que foi uma escola paradigmática, introduziu na Escola Normal Primária de Benfica, a Escola Normal Primária de Lisboa, que formava os professores do então ensino primário, introduziu pela primeira vez o teatro de educação, o teatro na escola, como então se designava, na formação de professores para o ensino primário. Essa experiência na Escola Normal Primária de Benfica começou a ser extinta lentamente com o fim da Primeira República, e essa experiência acabou durante o Estado Novo, praticamente. Por volta da década de 60 do século XX, o Aldónio Gomes e o Calvé de Magalhães pegam um novo no teatro e dão um novo impulso para o teatro na escola durante esse período da década de 60. Fundamentalmente foi após o 25 de Abril e muito por o trabalho que tinha sido desenvolvido na Escola Superior de Educação pela Arte do Conservatório Nacional, também extinta, e pelo Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian, que o Teatro de Educação entrou para as antigas escolas do Magistério Primário para a formação de professores, logo em 75, e depois para todo o ensino, então designado ensino primário, para todos os alunos do ensino primário que passaram a ter expressões artísticas. Portanto, vai ser a partir de 75 que o teatro entra no ensino primário e onde se mantém até aos dias de hoje. A partir dessa data, há 35 anos para cá, que o Ministério da Educação tem desenvolvido enormes projetos para tentar que o teatro passe para além do ensino primário, simplesmente em outros ciclos de ensino. Não tem conseguido, devido, em nossa opinião, às políticas não haver uma coordenação nas políticas e, portanto, há sempre retrocesso. Eu começava por dizer que em 1980 é criada uma oficina de teatro no nono ano, que é extinta 10 anos depois. Quando ela é extinta, é criada a oficina de expressão dramática do secundário, foi uma experiência muito rica, que volta a ser extinta por volta de 2001, é novamente extinta. Portanto, durou 10 anos, volta a ser extinta. São dois casos em que dura 10 anos, volta a ser extinta. Em 2001 é um caso paradigmático, porque ela foi extinta, mas estava-se a prever, com o Decreto-Lei de 156 de 2001, que era a reforma do ensino secundário do último governo do engenheiro António Guterres, que ela queria ser criado, dentro dos cursos gerais do secundário, o curso geral de artes do espetáculo. Portanto, seria um reforço, porque a oficina de expressão dramática tinha sido uma experiência muito positiva, que chegou a mais de 100 escolas no país. Portanto, pensava-se num reforço dessa componente dentro dos cursos gerais, porque as artes performativas continuam ainda a não ter um espaço para quem quer prosseguir os estudos dentro do ensino secundário. Portanto, pensava-se no curso geral de artes de espetáculo e também em várias disciplinas artísticas de oferta de escola, ou não, ou mesmo criadas pelo próprio Ministério da Educação, que fariam parte do currículo do secundário. Com a suspensão dessa revisão, com a queda do governo António Guterres, como sabem, essa revisão foi suspensa, e o curso de artes de espetáculo e a oficina de expressão dramática e a própria oficina de teatro ficaram esquecidas. E a partir dessa suspensão até hoje, o teatro e mesmo opções artísticas do secundário não existem. Portanto, o secundário, em termos de educação artística, ficou um enorme vazio. Relativamente também aos órgãos que de algum modo coordenam a própria educação artística dentro do Ministério da Educação, enfocava também o facto de como estes cursos, eles também são criados para voltar a ser extintos. Eu lembro do gabinete do ensino artístico, que foi dirigido muitos anos pela doutora Madalena Perdigão, nos anos 80, que foi extinto. Depois o GETAP, também que criou a própria OED e algumas opções artísticas no ensino secundário, foi também extinto. E recentemente, mas foi-nos dito que foi extinto o núcleo de ensino artístico do Departamento do Ensino Secundário. Portanto, todos os organismos ou gabinetes que coordenam o ensino artístico têm tendência a durar pouco tempo, tal como os próprios cursos que existem no secundário, e acabam por ser extintos. Chegamos agora à conclusão que não existe nada que possa coordenar a educação artística no nosso sistema de ensino. Por último, nesta breve resenha história, a situação dos professores de teatro, ela também tem sido sempre muito instável. O professor de teatro nunca entrou para o sistema de ensino, ele é sempre contratado por oferta de escola, porque não há um grupo disciplinar, e que se agravou de um modo bastante problemático com a entrada em vigor do Decreto-Lei 35 de 2007. Porque se até então o professor poderia ser contratado anualmente para um horário de escola completo, a partir deste decreto-lei o professor só pode ser contratado, professor de teatro ou outro técnico especializado, só pode ser contratado por meios horários. É uma imposição do Ministério da Educação, através do decreto-lei 35 de 2007, e mesmo que a escola queira a todo custo contratar um professor, e por vezes tem vários horários completos, a escola tem que os dividir, e, portanto, dar o mesmo horário a dois professores. É claro que isto cria enormes situações de pouca qualidade no ensino, com professores a desistirem, alguns qualificados a abandonar o ensino, porque não é possível nestas condições, portanto, fazer carreira dentro do ensino. E queria também, a propósito dos professores de teatro, dizer a situação, quanto a nós, que ainda existe de um certo elitismo, uma visão elitista do ensino e da educação artística. Porque o Ministério da Educação continua a ter duas políticas completamente distintas, que é para a educação artística dentro do ensino regular, dentro do sistema geral, e depois para a educação artística das escolas especializadas. E embora a própria lei de base do sistema de ensino diga que todo o aluno do sistema geral ou do especializado deve ter direito à educação artística, o que é um facto é que são criadas medidas legislativas, como foram criadas recentemente, para profissionalizar os professores das escolas do ensino artístico, as escolas especializadas do ensino artístico, duas ou três escolas, como da música e da dança, e os professores que se encontram a lecionar as artes no sistema regular continuam sem ter qualquer possibilidade de integrar os quadros. E depois aparece o nosso caso, que é um pouco estranho, porque somos os únicos professores profissionalizados, somos os únicos professores profissionalizados que não têm um grupo disciplinar e que só podem dar 11 horas. Nós estamos na situação, o Ministério da Educação, através do Governo, criou legislação especial para professores não profissionalizados das escolas do ensino artístico serem profissionalizados de forma a poderem efetivar. Tudo bem, é legítimo que o façam, já dava aulas há muito tempo, é legítimo que o façam. Mas não se compreende porque é que, tendo professores profissionalizados, que é o nosso caso, somos professores profissionalizados com 5 anos de formação, que estamos dentro do sistema geral, somos obrigados só a dar 11 horas e não temos a mínima hipótese de aceder à carreira, nem temos a mínima hipótese de dar um horário completo anualmente. Portanto, é um pouco esta situação inexplicável e de discriminação do ensino artístico dentro do sistema geral que nós gostaríamos de ver alterado. Para fazer face a esta situação, como vemos, não é muito positiva, nós temos um conjunto de 6 propostas para alterar esta situação, algumas que poderiam ser tomadas a breve prazo, outras provavelmente a médio prazo. Começaria por falar da primeira proposta que nós temos. É uma proposta muito simples, que tem a ver com a antecipação dos concursos por oferta de escola do início do ano letivo para o fim do ano transacto. Porquê é que nós pedimos isto? Porque os concursos por oferta de escola sucedem sempre no início do ano letivo. E diz-nos o Ministério, eles sucedem no ano letivo porque são necessidades residuais. Ora, nada, isso é falso. É necessidade residual para 2 ou 3% dos professores que são contratados. Porque a maioria dos professores contratados são por oferta de escola, eles não podem ser uma necessidade residual porque eles nunca podem incluir o concurso nacional de professores. Portanto, eles nunca podem incluir o concurso nacional de professores. Eles são necessários porque são especializados numa área em que não há grupos disciplinares e, portanto, a escola sabe que para o ano tem um curso, por exemplo, de teatro, sabe que vai ter que contratar 4 professores de teatro. Não é uma necessidade residual da escola, ela vai ter que os contratar. O que nós pedíamos era que, para evitar que os alunos andem, às vezes quase o primeiro período todo, sem ter professores, que estes contratos, quando a escola sabe que vai necessitar daquele professor para o ano letivo, que o faça antecipadamente, durante o ano letivo anterior, num planeamento bem, bem gerido e que no início do ano letivo os professores estejam colocados nas escolas. Portanto, o que pedíamos era, para o caso dos professores que não vão ao concurso, não são contratados pelo Concurso Nacional de Professores, que os horários, esta oferta de escola seja antecipada há alguns meses para termos os professores colocados nas escolas. Portanto, é uma proposta que pensamos que será atendível e não terá, pelo menos, qualquer custos para o próprio Ministério da Educação. Outra proposta que nós pomos e que tem a ver com a questão das 11 horas. Como os senhores deputados devem calcular, a questão das 11 horas impede qualquer... A questão das 11 horas impede qualquer continuidade no ensino ou na educação artística de qualidade dentro das escolas. Isto é óbvio, nós sabemos, não vale a pena aprofundarmos muito isto, porque sabe, quem esteve na escola sabe assim, que não é com horários de 11 horas que se começa a fundar nas escolas núcleos artísticos com qualidade. Não será dessa medida. E, portanto, os poucos professores com alguma qualidade, não vou dizer com alguma qualidade, com alguma especialização que existiu nas escolas, estão a sair, e é o caso dos profissionalizados em teatro, que estão, obviamente, não conseguem aguentar esta situação das 11 horas, que não tem qualquer, pensamos nós, não tem qualquer fundamentação pedagógica ou de gestão educacional. Não percebemos muito bem a questão de não podermos dar um horário completo. E o que pedíamos também era que os técnicos especializados passassem a poder, como faziam para a legislação anterior, poderem dar horários completos como todos os professores, e penso que em todos os países estão a dar. Passaria agora a palavra ao meu colega Firmino.
Muito boa tarde, sou Firmino Bernardo e queria também agradecer esta oportunidade para sermos ouvidos e passo então a falar no ponto seguinte, que tem a ver com os critérios de seleção nestes concursos para a oferta de escola. Ora, antes da Lei número 35 2000, do Decreto de Lei 35 2007, nós concorríamos para a oferta de escola. As escolas eram obrigadas a publicitar os critérios em jornais e, depois de finalizado o concurso, eram obrigadas a fazer uma lista de graduação onde nós poderíamos verificar se o concurso tinha sido feito de forma idónea e poderíamos inclusivamente interpor recursos caso concluíssemos que não tinha sido feito. Com este decreto de lei, todo este processo passou a ser menos transparente. Primeiro de tudo, porque as escolas têm total liberdade para inventar os critérios que quiserem, inclusivamente critérios pouco éticos que em nada favorecem a qualidade de ensino. E podemos dar dois exemplos que têm a ver com uma escola que colocou como critérios ser um professor que era técnico, um técnico da mala posta iria dar aquela disciplina ligada ao teatro. Ora, formado pela mala posta e que trabalhasse na mala posta. Portanto, isto obviamente estaria a favorecer uma pessoa determinada, para além de que a mala posta não tem, que nós saibamos, nenhum curso ou capacidade para formar professores em qualquer área. Portanto, estamos aqui a falar de técnicos e não professores, e isto devia ser para professores. Outro exemplo, talvez tão flagrante quanto este, é num curso de artes de espetáculo pedirem professor de voz com formação em literatura inglesa. Também não percebemos qual é a pertinência disto. Pronto. Juntando a estes critérios, não há qualquer fiscalização, nós não podemos reclamar porque a escola tem a autonomia para definir isto, e ainda há situações mais gravosas. É que, de momento, há escolas que nem sequer cumprem os critérios que definem. Por exemplo, definem como critério o resultado de uma entrevista que vão fazer a todos os candidatos e depois só entrevistam 5 ou 6. Ou definem como critério o tempo de serviço e depois selecionam um candidato que nunca deu aulas, tendo a 20 candidatos com mais de 6 anos ou 7 de serviço a candidatarem-se ao mesmo concurso. Não existe qualquer lista de graduação, porque as escolas não são obrigadas a fazer, fazem algumas por iniciativa, e, portanto, é-nos muito difícil verificar até que ponto é que as escolas estão a cumprir a lei. E também é difícil interpor recursos. Antigamente a Inspeção Geral de Educação ainda nos ouvia e atualmente já nem sequer nos ouve, remete para as escolas e as escolas dão a resposta, como foram eles que fizeram o concurso como quiseram, acabam por responder sempre que fizeram as coisas dentro da lei. Portanto, o que nós propomos é que haja critérios, haja uma fiscalização de critérios e haja critérios gerais que obedeçam à lógica de contratação dos professores dos outros grupos, como sejam escolher primeiro os professores profissionalizados na área a que se candidatam, a seguir professores com uma licenciatura mas que não sejam profissionalizados, depois a terceira prioridade seriam professores com uma licenciatura noutra área mas mestrado ou pós-graduação na área do teatro, e a quarta prioridade todos os outros candidatos mediante análise curricular. Há ainda outra situação que gostaria de referir, que é neste momento, por exemplo, para a disciplina da oficina de teatro do terceiro ciclo, existem muitas escolas que nem sequer contratam professores com formação, nem sequer abrem concurso, mas escolhem um professor de outra área qualquer, que por acaso tem um horário incompleto, que nunca fez teatro na vida, não sabe o que é o teatro, se calhar nem vai, mas o critério é, como tem um horário incompleto, vem aqui fazer mais 2 horas de oficina de teatro para preencher. Existem até casos em que uma escola escolheu uma pessoa para lecionar a oficina de teatro porque era do quadro de inglês, faltava muito, os pais reclamavam porque os filhos não tinham a professora de inglês e então puseram-na a dar oficina de teatro e os pais deixaram de reclamar porque, pelos vistos, não dão tanta importância ao teatro. E, portanto, nós pedíamos que fosse criada esta legislação que não permitisse que qualquer um lecionasse, porque nem qualquer um pode fazer um bom trabalho, e que existisse transparência e rigor nos concursos. Pronto. Passo agora então a palavra à professora Mariana do Rosário.
Boa tarde. Agradeço também eu a disponibilidade para a reunião. Eu quero tentar resumir não só a minha situação, como a situação dos meus colegas. Eu sou professora de teatro há 10 anos. Formei-me numa universidade do Ministério. Fiz uma profissionalização numa escola do Ministério. Portanto, o Ministério investiu em mim, investiu nos meus colegas. A minha situação como professora de teatro tem-se vindo a deteriorar, ou seja, o Ministério não está a aproveitar os recursos no qual investiu. Nós fizemos a nossa licenciatura em estudos teatrais na Universidade de Évora, no ramo ensino, que infelizmente fechada, portanto a licenciatura já não existe. Dessa licenciatura resultaram cerca de 30 professores de teatro profissionalizados, na esperança de poderem continuar a visar a OED, a oficina de teatro. A disciplina da OED, entretanto, terminou. A oficina de teatro ainda consegue subsistir no terceiro ciclo. Entretanto, foram criados os cursos tecnológicos. Nós, professores de teatro, conseguimos também inserir-nos nas disciplinas artísticas e técnicas dos cursos tecnológicos, que por sua vez também foram extintos, dando lugar aos cursos profissionais, nos quais também conseguimos lecionar disciplinas na parte técnica destes cursos, técnica artística destes cursos, que são praticamente 50% do horário da carga letiva destes cursos profissionais. À nossa situação, deixámos de poder lecionar tal como os outros professores nas outras escolas artísticas, deixámos de poder lecionar de forma equitativa com um horário completo. Se a escola não tiver horário completo, as escolas só têm 18, 17 horas, nem essas 17, 18 horas podemos dar, porque saiu o decreto de lei que não permite a essas disciplinas ser atribuído um horário completo. quando em oferta de escola. Porque se houver um professor do quadro que... os cursos profissionais não, nem todos são artísticos, o curso de técnico de gestão de contabilidade, as disciplinas técnicas de contabilidade, de cálculo, não vão recrutar técnicos, vão recrutar professores, se existem no quadro professores de economia, de gestão, são eles que vão recrutados para dar essas disciplinas técnicas. E eu digo isto porquê? Porque tivemos uma reunião a semana passada, onde, na DGRE, onde a justificação do doutor foi que, mas isto são disciplinas técnicas, têm que ser dados por técnicos que estão a têm outra profissão, e, portanto, vêm saudar esta disciplina técnica. Estas disciplinas técnicas, não aceitamos esta justificação, porque, lá está, se houver professores no quadro que possam dar estas disciplinas técnicas, eles vão dar estas disciplinas técnicas com horários completos. Não é? Se pegamos na justificação, se são disciplinas técnicas que têm que ser dadas por técnicos, então as disciplinas artísticas, as escolas artísticas, não sei porque é que estão a exigir que os professores técnicos que estão a dar essas disciplinas se profissionalizem. Há uma confusão nas disciplinas artísticas, das escolas artísticas. São professores que podem dar, se não são professores, se são técnicos, vamos profissionalizá-los em serviço, de acordo com o tempo de serviço, aí convém ser professores. Se são disciplinas artísticas ou técnicas no ensino regular, numa escola que não é artísticas, aí já são os técnicos que têm que dar. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, essa justificação não é aceita. E depois é assim... E depois é o seguinte, peço desculpa, se existem recursos humanos do Ministério profissionalizados e habilitados para darem essas disciplinas artísticas, técnicas artísticas, porque não são aproveitados? Não é? Porque é que tem que ser então um técnico a dar? Não tem que ser um técnico a dar, nas disciplinas técnicas dos outros cursos profissionais que não são artísticos, não são técnicos que vão dar, são o professor de contabilidade. Estou a dar um exemplo do curso de técnico de gestão. Nós somos poucos, somos cerca de 30, não temos a força que os professores da escola, das escolas de António Arroz e Soares dos Reis tiveram quando saiu este decreto que não permitia que tivessem horário completo. O que é que eles fizeram? Juntaram-se, pararam a escola, informaram a comunicação social, estiveram na rádio, estiveram na televisão, o Ministério viu-se na necessidade de criar uma legislação especial para esses professores, que são técnicos, muitos são professores, mas que estão em igual situação ou menor, no sentido de não serem profissionalizados. Pediu-se para esses professores serem profissionalizados de acordo com o tempo letivo, durante o seu serviço letivo, porque é uma condição indispensável para o desempenho da atividade docente. Mas, nas outras escolas, já não é uma condição indispensável para o desempenho da atividade docente. Reforçando a ideia de que as disciplinas técnicas têm que ser dadas por técnicos, nós não aceitamos esta justificação. Tem que se decidir se são professores ou se são técnicos. Para terminar esta nossa proposta, é no sentido de aproveitar estes recursos humanos, este quatro pontos que têm, habilitados e profissionalizados, porque estamos a falar de crianças jovens que precisam de professores que os orientam e não de técnicos. Os técnicos não sabem o que são critérios de avaliação, não sabem o que é um PEI, não sabem o que é um aluno NEE, ou seja, plano educativo individual, um aluno de cidades educativas especiais, não sabem o que são medidas pedagógicas. Se o Ministério não tiver na sua bolsa ou na sua, como resposta a candidaturas, professores profissionalizados, em último caso terão de recorrer a esses técnicos. Agora, se há professores profissionalizados nos quais o Ministério apostou que querem lecionar essas disciplinas, deixem-nos lecionar essas disciplinas pela qualidade do ensino. Porque se um técnico vai lá dar 11 horas, ele não está empenhado naquilo que está a fazer. Se um professor obriga um professor a estar lá 11 horas, ele vai ter de conseguir um segundo trabalho, né? E não vai poder estar a 100% na sua função, né? E eu repito, nós somos... Não vale a pena repetir, pronto. Somos personalidade do Ministério Investiu em Nós e agora não nos está a se abrir uma situação especial para os técnicos, professores das escolas artísticas, porque também não abrem uma situação especial para um decreto especial para os professores que profissionalizou e que formou de teatro e educação. Obviamente, é a nossa situação. Mas cada um defende a sua, como os professores das disciplinas artísticas, das escolas artísticas, defenderam a deles. Na quinta proposta, acaba por ser um pouco semelhante àquilo que eu falei, no sentido de por que não criar um grupo de recrutamento para os professores de teatro e educação. Não são muitos, são poucos, não é por aí que, desculpe a expressão, não é por aí que vai haver alguma derrapagem no orçamento para a educação. Se fizeram isso com os professores, que também não são muitos, são mais do que nós, têm mais força nas escolas artísticas, porque é que não fazem também com os professores de teatro? E cria-se um grupo de recrutamento. Se existem grupos de recrutamento de hortifloricultura e criação de animais, de artes dos tecidos, um grupo de recrutamento de têxtil, acho que também faz todo o cabimento. E se há um grupo de música, de artes visuais e de música, porque não pode haver um grupo de teatro e dança ou um grupo específico para estes professores que o Ministério formou e que não sabe muito bem se os há de considerar professores ou se os há de considerar técnicos.
Eu acho que já estamos um pouco avançados, acho que já está bastante clara a exposição, até porque o documento estive à medida que estiveram a apresentar, estive a ler e de facto está bastante completo. A vossa situação, já que estamos na área do teatro, ainda está na fase do drama, mas pode conduzir à tragicomédia, não é?
Eu acho que ando a brincar. Às colocações, aos professores, quando não há critérios de seleção para contratar um professor para o ensino...
Agora, eu gostaria de passar a palavra aos meus colegas, gostaria só de fazer uma pergunta técnica. Atualmente são cerca de 35 professores que estão profissionalizados na área. Apresentam aqui como medidas desejáveis que haja a disciplina de teatro e educação no primeiro ciclo, as atividades do primeiro ciclo, a oficina de teatro no segundo ciclo, etc. Onde é que vão, como é que estes 75 professores do país vão satisfazer as necessidades? Mas pode isso para naturalmente...
Okay.
Só me deram, fiquessem com essa dúvida, como é que naturalmente terão que se formar mais professores, naturalmente. Passar a palavra, não sei, do deputado a medalha à Albergaria do PSD, para vamos pela mesma ordem.
Eu queria só, simplesmente, saudar as pessoas que aqui estão connosco a expor este problema. Em nome do grupo parlamentar do PSD, nós vamos naturalmente debruçar-nos sobre este tema e também vos agradeço o facto de terem feito aqui este ponto da situação, começando pela referência histórica, pela evolução histórica, até às situações muito concretas. O Presidente da nossa Comissão acabou por colocar a pergunta que eu também gostava de ver respondida, que era o universo de pessoas que nós estamos a falar neste momento, entre as 30, 35 pessoas. Depois, como é que isto se coaduna com as várias propostas, porque isto é uma reformulação também geral nesta área, portanto terá que ser uma coisa... É o problema de 30, 35 pessoas e depois há uma proposta muito mais vasta, que é de aumentar o teatro e a educação nas escolas, nomeadamente colocando-as nas atividades de enriquecimento curricular. Estamos logo a falar de milhares de pessoas que é preciso ter nesta área, se lhe pusermos esta especificidade no despacho, dizendo que tem que ser professores especializados em teatro ou profissionalizados em teatro. Estamos logo a falar de milhares de pessoas. Abrir essa possibilidade. Mas eu posso lhe dizer que da experiência que tenho, teria uma aceitação bastante grande. Não tenho grandes dúvidas disso. Pelo menos no primeiro ciclo. Sim, mas podemos ir por aqui.
Claro. Nós temos aqui, só para responder a essa questão, peço desculpa por interromper.
Vamos seguir os critérios que estão habituados aqui na Comissão. Portanto, os deputados vão levantar as questões e depois respondem no fim, porque eventualmente pode haver perguntas, dúvidas em comum. O Sr. Deputado já terminou? Já. O Sr. Deputado Luísa Santos, do PS.
Aí o mau contato. Não. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a associação e ouvi com muita atenção a vossa exposição. De facto, esta é uma área que não tem qualquer visibilidade. Aliás, como outras áreas do ensino, a vossa luta atual foi a nossa luta na educação física há 30 anos atrás. Portanto, vocês estão a passar por essa fase tal como nós já passamos e que continuamos a passar no primeiro ciclo. Na área da expressão de educação físico-motora, vocês devem ter conhecimento também de que ela praticamente não existe, apesar de ser obrigatória, de ser uma área na formação dos alunos no primeiro ciclo. Queria também dizer-vos que as vossas preocupações e as vossas propostas são de facto muito justas, porque vocês pretendem dignificar a vossa profissão e pretendem realmente uma melhor qualidade do ensino nesta área. Eu, pessoalmente, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, obviamente, defendemos a formação específica e especializada dos professores. E eu acho que se deve caminhar nesse sentido. Eu recolhi algumas informações que me vão permitir formular a minha opinião e a opinião do grupo sobre o assunto e, provavelmente, arranjar aqui formas de tentar ajudar na resolução de alguns problemas. Mas gostaria só de colocar duas questões muito rápidas. Eu vou receber-vos também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou agora no final combinar convosco o dia e a hora, temos um pedido vosso e depois, portanto, haverá outras questões que agora não há tempo e que eu vos colocarei. Mas só para ficar minimamente esclarecida, para além da licenciatura em Estudos Teatrais da Universidade de Évora, que entretanto fechou, e para além dos cursos que existem no Politécnico do Porto e de Lisboa, que formam professores, ou seja, são duas licenciaturas bietápicas que eu tenho conhecimento. A escola, o Politécnico do Porto tem uma escola ESMAI, Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo. Não profissionaliza. Pronto, essa era a dúvida. Eu sei que não profissionaliza porque eu tenho uma filha formada nessa escola, que é atriz. Como é que é feita esta profissionalização? Se calhar por isso só existem 35 professores profissionalizados. Não existe profissionalização na escola nesta área, não é? Feita na escola. Já me responde. Só para saber como é que se... Sei que a Débora profissionalizava. Ou seja, o curso terminava e os professores saíam profissionalizados via ensino. E só se tem conhecimento que os critérios de seleção que são definidos pelos agrupamentos ou pelos conselhos executivos se são ou não enviados para o conhecimento do Ministério da Educação. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso tempo escasseia e, portanto, não poderei fazer todas as considerações sobre o testemunho que aqui nos vieram deixar. Limito-me a agradecer o vosso empenho em trazerem a esta comissão as vossas preocupações e em valorizar muito a perseverança que têm demonstrado em torno desta questão. Ela, é facto, não é uma questão muito mediática, mas que ninguém poderá dizer que os grupos parlamentares não a conhecem, também julgo que é uma verdade, tendo em conta que só eu, e que não estou cá assim há tanto tempo, já conheço este problema bem, porque a Associação, felizmente, tem colocado com a persistência e a clareza devidas, porque não se furta a colaborar com esta comissão, bem pelo contrário, até chama esta comissão às suas responsabilidades, e porque este problema é muito conhecido. Aliás, este problema, estes vários problemas que nos colocam, no nosso entendimento, decorrem de uma tendência geral que se tem vindo a verificar nos ministérios, que é a diminuição do papel dos concursos de colocação de professores. E, portanto, a tendência que estamos a assistir neste momento não é a do alargamento dos grupos de recrutamento e a da colocação de professores por concurso, é precisamente o movimento contrário, da limitação. E, portanto, para este governo, o que faz sentido é fazer com que cada vez mais professores, independentemente da área de formação, recorram à oferta de escola e cada vez menos professores sejam colocados por concurso. Ora, ainda que seja um grupo de professores profissionalizado, isso não encaixa na perspectiva que estes governos têm vindo a promover. Aliás, está no programa do governo, muito claramente, a delegação de competências diretamente nas escolas para a contratação de professores e acabar com o concurso e a lista nacional graduada. Está lá para quem quiser ler no programa do governo. Generalizar a experiência que já começou nos TAP de oferta de escola para toda a gente. E, portanto, essa é a tendência e nós temos que a combater. Eu respeito muito as palavras dos senhores deputados do PSD e do PS, obviamente, e fico até, de certa forma, confiante que amanhã aprovará o projeto de resolução do PCP, que visa precisamente criar o grupo de recrutamento de professores de teatro e educação e outras áreas específicas, que eu julgo que já têm conhecimento desse projeto de resolução. Pronto. Eu agora fiquei menos apreensivo, não é? Porque as preocupações, pelos vistos, são partilhadas entre todos os grupos parlamentares. A resolução do problema é simplicíssima. E passa por uma questão linear, abrir um grupo de recrutamento, abrir o concurso. Um concurso nacional para colocação de professores, obviamente que prioriza a profissionalização, mas não limita a escola nenhuma, ao contrário daquilo que foi aqui uma dúvida levantada, que eu não percebi sinceramente, que depois as escolas não têm professores profissionais. Por isso mesmo é que depois há a supressão das necessidades residuais que ficam, ou porque não houve professores suficientes, ou porque não houve oposição ao concurso. Portanto, o que importa é garantir que aqueles que foram profissionalizados, que aqueles que tiveram acesso a um curso homologado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com o qual o Governo se responsabilizou, tenham lugar nas escolas públicas portuguesas, é disto que estamos a falar, e que dignifiquem a sua tarefa enquanto professores, e que dignifiquem, por consequência, o ensino que ministram, e que não seja utilizado o expediente que este Governo tem estimulado de contratação à peça para serviços, muitas vezes para pessoas que já sabe quem são e que só sabe o lugar para lá meter determinada pessoa, e que este decreto de lei que regula os concursos para oferta de escola favorece, e é o que estamos aqui a falar, é impedir que isso seja, que estas pessoas sejam afetadas por essa discricionariedade e que esta área do ensino seja afetada por essa discricionariedade. Da nossa parte, podem contar inteiramente com o apoio do PCP, como aliás julgo que já se aperceberam. Nós primeiro questionámos o Governo, aliás ao longo da última legislatura questionámos o Governo várias vezes, por escrito e oralmente nesta Comissão, sobre a vossa situação. Nunca obtivemos uma resposta cabal. Da última vez que vos recebemos, como sabem, apresentámos aquele projeto de resolução. Agora fiquei mais descansado porque, de acordo com as preocupações manifestadas dos grupos parlamentares, até parece que ele, vamos lá ver, se agir em incoerência, será aprovado. Não, veremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos 3 minutos para acabar, portanto, agradeço muito sucintamente, se tivessem, porque o que está aqui no documento exemplia, não é? Portanto, se puderem acrescentar alguma coisa de novo para satisfazer as perguntas que foram feitas.
Eu posso responder à questão da Sra. Deputada relativamente à profissionalização. No tempo, há 10 anos, em que eu me profissionalizei, ainda existia a disciplina da OED. Foi extinta e foi nessa disciplina que eu me profissionalizei. Hoje em dia ainda existe a disciplina da oficina de teatro e é nessa disciplina que as pessoas têm se profissionalizado. Não sei se fui diretamente na escola, exatamente. Eu ainda sou do tempo, peço desculpa esta expressão, em que pagavam aos estagiários, eu ainda sou desse tempo. Relativamente à lista, se o Ministério tem acesso ao resultado das listas de oferta à escola, das colocações, os critérios, ele tem acesso a partir do momento em que faz a página da internet, preenche-se, envia-se para o Ministério e o Ministério depois reenvia dizendo que aceita. Portanto, eles não podem podem publicar na internet sem o aval do Ministério. Portanto, o Ministério tem conhecimento, não sei se dá a devida importância. não sei se foi por buscar a tua, relativamente às perguntas das AECs, obviamente que nós estamos só a pedir a possibilidade das escolas poderem ter no ensino básico a disciplina de teatro, como tem de dança, como tem de música e de expressão corporal. Nós estamos a dizer que queremos todos, que todos. E faz parte do programa. Diga, força.
Isso eu sei. Agora a pergunta é, no caso de haver essa possibilidade, que há um trabalho mais longo a fazer, no sentido de haver mais professores com formação nesta área, é isso? Sim. Era essa?
Isso. Aqui no ponto 3, nós temos uma proposta que vai no sentido desta ordenação de que falámos, portanto, existindo um grupo de docência e existindo professores que vão a concurso nacional, teríamos aqui com prioridade os profissionalizados, que como sabemos são poucos, mas depois existem os outros, a habilitação própria e todos os outros. Portanto, acho que não é por aí que vai haver problemas.
Não há.
Sim, fazia sentido.
Eu, só para um bocadinho para concluir.
Neste momento, se não há
isso era a resposta ao Sr. Deputado. Eu penso que é uma questão que terá que ser coordenado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Ensino Superior. Quer dizer, se não há professores, eles é que terão que criar os mecanismos para os fazer. No nosso caso, pensamos que há condições de abrir um grupo disciplinar, porque há necessidades no ensino. Nós sabemos que as AIC estão a ser muito mal dadas. E por outro lado, será um processo progressivo, não é? Da criação. Não se vão pôr agora milhares de pessoas profissionalizadas num grupo de teatro e educação, mas progressivamente, como se fez, por exemplo, com a educação física, progressivamente eles irão ser criados pelas universidades e pelo próprio Ministério da Educação. Mas há uma questão que eu gostaria de abordar, que é a questão das licenciaturas em teatro. As pessoas ainda hoje julgam que em Portugal existe aqui o antigo conservatório, existe Évora, existe Porto. Não. Eu posso dizer que seguramente existem entre 13 a 15 licenciaturas, cursos superiores de teatro ou de artes performativas no nosso país. Existem 15. Portanto, se estão a sair de 15 licenciaturas do nosso país todos os anos, licenciados em teatro. É claro que muitos desses licenciados em teatro poderão vir a dar disciplinas de teatro no nosso ensino.
O mesmo se passa com as pessoas de música. Muitos dos pessoas de música não são profissionalizados. E a música tem um quadro, tem um grupo de recrutamento, a música está em quase todas as escolas, penso eu. E nem todos são profissionalizados. Não existe um curso de música que profissionalize. A maior parte dos professores são só licenciados. Depois fazem a profissionalização em serviço.
Só para terminar, eu quanto ao grupo disciplinar, que eu penso que é fundamental, penso que terá de haver também o cuidado depois das pessoas que entrarem para o grupo seguirem os critérios que são seguidos pelos outros grupos, que é efetivamente a possibilidade da profissionalização. E penso que por aí será sempre assegurado a qualidade do ensino, como tem sido para os outros grupos disciplinares.
Muito bem, estamos esclarecidos. De qualquer maneira, estamos sempre à disposição, se quiserem dar mais informação via eletrónica, é feita imediatamente a distribuição. Ficamos à vossa disposição. Os grupos parlamentares tomaram devida nota. De facto, ainda ontem na Comissão foi discutida a iniciativa que tinha exatamente a ver com esta matéria. De maneira que agora os grupos parlamentares vão fazer o seu trabalho, enquanto os senhores fazem o vosso, que é muito meritório, e esperamos que daqui a uns anos tenhamos mais crianças no nosso sistema a ter formação nestas áreas. Muito obrigado e boa sorte.